Bem-vindos de volta. Este é o Olhar de Lá e de Cá pela RUM 97,5 FM. Eu sou o Rui Alexandre. Você também pode acompanhar o programa ao vivo, em direto, pela RUM.pt e os podcasts dos programas gravados no site do Olhar Brasileiro, rádio.olharbrasileiro.pt.
Participar do nosso programa, envie-nos uma mensagem ou um áudio para o nosso Instagram olhar.brasileiro. E se você quiser acompanhar os bastidores do programa, basta seguir Alexandra Gomide no Instagram ou Alexandra Gomide em Portugal no Facebook.
Conversamos aqui com Patrícia Pérez, a psicóloga, que está no Brasil, né? O nosso programa, que geralmente é gravado nos estúdios da Rádio Boom, devido a essa situação, né? Também estamos com distanciamento do nosso estúdio. E aí, aproveitando a oportunidade, já que não podemos gravar nos nossos estúdios, estamos gravando com pessoas do outro lado do oceano.
Sim,
Mas
exatamente.
encerrávamos o bloco passado e a Patrícia trouxe a baila, né, o Vygotsky, quando falava do sócio-interacionismo, da importância do ambiente e da importância da sociedade, do contato para a formação do indivíduo, né, para a construção do conhecimento dele. E isso bateu muito forte em mim, porque eu sempre falava, eu dava aula de introdução à engenharia, e eu falava para meus alunos do primeiro período, quando eles chegavam lá e apresentavam o que era engenharia e tudo, mas a primeira coisa que eu falava para eles é o seguinte: mesmo que vocês não venham a aproveitar o curso, não gostem, porque muitos chegam lá com uma ilusão e tudo e tal, o simples fato de estar na universidade modifica, né? Você vai sair da universidade. Mesmo que nunca venha trabalhar como engenheiro, porque eles falam assim: ah, professor, às vezes a gente fica assim, porque eu conheço fulano que formou e nunca trabalhou na área e tudo. Valeu a pena, porque você vai crescer como indivíduo, crescer como ser humano, simples fato do ambiente, esses colegas, esses pensamentos novos, sair desse mundo seu limitado, ir para um mundo mais. Isso, né? Eu ainda chegava a falar com eles assim, muito. Davam as pancada logo de vez, né? E falava assim: olha, muito provavelmente seus amigos ao final do curso não vão ser os mesmos. Os amigos seus, né, que não crescerem junto, aqueles que não forem para um curso superior, muitos você, né? E a gente acaba escutando as pessoas falando assim: ai, olha lá, começou a fazer faculdade, ficou snob, não conversa. Mas é porque a pessoa cresce, ela amplia o horizonte, ela tem uma visão de mundo diferente.
As discussões já não são as mesmas, né?
Exatamente.
Aumenta o capital cultural, né?
Exato.
Exatamente.
Exatamente,
E
exato.
essa é a minha questão que eu queria trazer para você, Patrícia. Isso é fundamental, né?
E olha, eu sou pesquisadora, no ambulatório de neurocognição do comportamento, e nós atendemos lá muitos pacientes com a doença de Alzheimer, né? Então, assim, existem várias demências. Mas a doença de Alzheimer, ela é a principal, né? Que epidemiologicamente é a que mais acomete a maior parte das pessoas no mundo inteiro, né? E não tem um país que tem mais ou menos. Isso é uma situação que é dividida em vários países aí. Não tem país que não tenha, né? Assim, todos os países, até aqueles desenvolvidos, você vê números grandes de pessoas com doença de Alzheimer. E hoje, o que as pesquisas têm apontado é a necessidade, né, que nós temos de aumentar a nossa reserva cognitiva, porque uma reserva cognitiva maior também te ajuda dentro desse processo para que, se ocorrer, né, a doença de Alzheimer, ela ocorra mais tardiamente, o que, de certa forma, também seria bom, né? Porque nós sabemos que tem. A doença de Alzheimer que pode ocorrer por uma questão genética, né? Com a proteína que o indivíduo ele consegue, né, geneticamente transmitir. Mas também você vê que pessoas menos alfabetizadas também têm a demência de uma forma mais precoce. Então, quando você entende que essa possibilidade de ter uma reserva cognitiva vai garantir para o seu cérebro, né, pelo processo do aprendizado, uma maior proteção, É, isso é muito bom, assim, não vai impedir que você tenha, mas vai deixar isso, né, dentro de um tempo mais longo, né, tendo isso mais no final da vida. Então, isso de uma certa forma é bom. Então, ter uma reserva cognitiva, não só, né, para aumentar o capital cultural e então você ter uma possibilidade de saber se colocar, né, nos diferentes ambientes, né, aumentar a sua perspectiva na vida, ter melhores relacionamentos, ampliar a sua comunicação com o mundo, ter maiores possibilidades de adaptação, porque quanto maior o conhecimento, mais possibilidade de adaptação você tem, né? Então, isso é muito bom. E se a gente pensar também na questão da saúde do cérebro, né, o estudar também é fundamental. A primeira escola, ela é importantíssima, né? Porque nós estamos falando de estimulação essencial, né? Estimulação precoce. Então, o desenvolvimento neuronal ali nas primeiras fases do desenvolvimento da criança é super importante. Então, faz toda uma diferença ela ser bem estimulada e ela não ter esse estímulo cognitivo, né? Só que aprender ao longo da vida também é importante. Então, quando nós falávamos, né, desse modelo, né, de isolamento social que impacta as pessoas em casa, e quando eu dizia da necessidade que o cérebro tem de ter novidades, eu diria que as pessoas precisam encontrar em casa, né, nesse ambiente onde elas estão, nessas que ainda estão em isolamento, ou essas que, né, como em Portugal, já podem ir para a rua, né, podem encontrar pessoas, mas agora dentro de um modelo mais limitado, né, de contato, situações que ainda ela consiga expandir o seu aprendizado. Então, aprender alguma habilidade nova, aprender um conhecimento novo, isso é importantíssimo para o cérebro, para continuar estabelecendo ali novas conexões neuronais, dando a ele novas e melhores possibilidades, né, de se organizar e de se colocar ali no mundo. O que eu falo para os meus alunos que é assim, cada vez que você vê uma cidade que tem muitas ruas, né, você fala, nossa, cidade grande, agora uma cidade que tem poucas ruas, é uma cidade pequena, né? Então, você pensar que toda vez que você aprender, você vai formar como uma nova conexão, então é como se fosse uma nova ponte, né, uma nova rua no seu cérebro. Quanto mais você aprender, mais conexões você forma. Então, mais possibilidades de atuação, né, de percepção, de expansão do seu conhecimento você tem. Então, quanto mais você tem acesso à informação e quanto melhor essa informação é, quanto de maior qualidade ela é, ela modifica o indivíduo. Piaget, né, é também um teórico contemporâneo, né, de Vygotsky, ele colocava muito essa questão do quanto que o indivíduo se transforma a partir do conhecimento. E quando ele, então, se conecta com um objeto e consegue decifrá-lo, consegue compreendê-lo, né, por esse desafio dessa construção do conhecimento, ele se transforma numa nova pessoa. Então, conhecer para além do ambiente escolar é conhecer de uma forma geral hábitos, costumes, locais, cidades, eventos, contextos, né, e também os conhecimentos, né, que nós temos a possibilidade aí de hoje, cada vez mais, ter mais acesso, né? Porque hoje nós somos muito conectados. Todos os artigos científicos estão muito mais disponíveis em plataformas muito mais acessíveis do que estavam antes. Uhum. Quando eu estava na universidade, se eu quisesse ler um artigo científico, ora, eu tinha que fazer um pedido para a bibliotecária, eu tinha que pagar aquele tempo de espera, aquele artigo chegar...
Nunca vi isso.
Era assim? Não. Gente, existia um mundo sem internet? É mesmo?
Era.
Mas você comentando isso aí, Patrícia, me lembrou também, né, essas aulas que eu dava lá no primeiro período, eu falava para os meus alunos, de uma maneira muito não científica, eu falava para eles assim, para eles tentarem entender, porque eles chegam bem, bem, bem verdinhos, né? Eu falava, gente, olha, o cérebro é um músculo, tem que exercitar. Quanto mais você exercitar, mais forte ele fica. E, da mesma forma também, se você parar de exercitar, ele atrofia. Então, assim, não pense que chegou, fez o curso e acabou. Não acabou, você começou. E não tem mais volta, né? É manter o exercício, porque senão atrofia.
Isso.
E outra coisa que você citou aí, que eu acho que é interessante, né? É a questão da, quando você fala da, né, do volume, da quantidade que tá maior e tal. Mas eu falava sempre para eles, gente, cuidado. Não é só quantidade. E aí você apontou bem, né? É qualidade também e diversidade. Então, não fica só estudando engenharia, não. Não fica só estudando cálculo, não. Não fica só estudando engenharia dos materiais, não. Vai ler uma poesia, vai frequentar um museu, não é? Porque o cérebro precisa de estímulos diferenciados também, até para ele...
É a novidade, né? É a novidade. É
a diversidade, né? Assim, coisas diferentes que se conectam, porque... Você pode estudar o dia inteiro um conteúdo, né? Para você passar para um novo conteúdo, o seu cérebro ele vai perceber uma mudança de contexto, uma mudança de interesse, de foco, de motivação, porque o ambiente é outro para ele, né? Assim, uhum. O conteúdo é novo para ele. Então, essa mudança para o cérebro é importante. Por isso que aprender algo novo, uma habilidade nova, é sempre muito bem-vinda para o cérebro, independente da idade. Uhum. E já tem artigos, né, com pesquisas científicas publicadas mostrando o quanto que isso também é importante para o idoso, para o adulto, para o idoso. Porque a gente pensa muito no processo de aprendizado, em estimulação para a criança, né, para ela se capacitar, uhum. para se desenvolver. Para o jovem, para o início da vida profissional dele, para o adulto que precisa sempre se renovar, mas o idoso, né, ele também precisa abrir essa perspectiva de pensar que ele também precisa aprender coisas novas. Ele se fechar nessa situação de que ele já aprendeu tudo e que ele só tem para ensinar, não dá a ele essa dimensão também, né, de se desenvolver, né, e de se aprimorar, fazendo com que o cérebro dele continue dentro desse processo de formação aí de novas células, de novas conexões, preservando, né, o cérebro ainda assim. Então, isso é formidável. Aprender é desafiador, né, e eu falo para os meus alunos que bom que foi difícil, porque aí agora ó, essa... A conexão está muito mais forte, você vai usá-la muito mais, né? Você só não pode deixá-la de lado. Porque se você aprende uma coisa hoje e não usa mais, deixa ela de lado, o peso, né, dessas conexões, ele fica fraco, fica frágil, e aí as micróglias, aí na hora que você está dormindo, vai ali e joga tudo fora. Então, você não preserva. O importante é continuar atuando, né, utilizando, né, para que o conhecimento fique consolidado. Aquilo que vocês, né, dão aula, que vocês falam, né, que vocês explicaram tantas e tantas vezes, aquilo está tão forte, né, no cérebro que o esforço é quase nenhum para lembrar. Porque
já vai no automático,
assim,
né?
Já vai no automático, é. Parece que não é mais uma memória ali episódica, parece que é até de procedimento, de tão que, né, tanto que flui ali, né? Mas na verdade não, ela... É uma memória que foi consolidada de uma forma muito forte, muito boa. Então, a maneira, né, com que essa memória episódica ou essa memória declarativa ali, ela flui, foi por todas as vezes que ela foi evocada, né, e pela força com a qual ela foi evocada. Então, repassar o conhecimento, contar aquilo que você aprendeu, né? Então, o estudante chegar em casa e contar uma aula que ele teve para os pais é ótimo, é essencial, porque... mostra que ele está usando o conteúdo, que ele aprendeu, que ele está se envolvendo com aquele conteúdo. E com isso ele está, inclusive, ajudando nessa consolidação, né? Uhum. Então, conversar e ter rodas de conversa sobre esses processos de aprendizado é sempre bem importante.
Bem-vindo.
Você acabou tocando na importância, por exemplo, do para-casa. Tem muitos pais que não gostam, que são contra, que acham que já estudou o suficiente... Mas essa consolidação depois que o cérebro dá aquela pausa, isso é fundamental, né?
Então, assim, já tem também pesquisa científica demonstrando, assim, o quanto que é importante você estudar um conteúdo e fazer um exercício dele depois. O quanto que o fazer o exercício dele em seguida ajuda no processo de consolidação, né? Então, É claro que tem que ter uma mediação aí nessa quantidade de exercício, né? Sim, porque exatamente. Às vezes pode ser extenuante, pode ser estressante demais para o aluno. Mas tendo uma medida, né, é necessário que ele faça um exercício logo após essa teoria, para que ele tenha uma possibilidade de consolidar melhor esse conteúdo novo.
É, na minha disciplina, que é matemática, né, que é nos cálculos na universidade, era fundamental. Era explicar a matéria e, em seguida, propor algum exercício, porque, na verdade, as dúvidas aconteciam justamente durante essa resolução de exercício. Na hora que ele ia resolver, que o aluno ia resolver o exercício, é que ele percebia algum conceito que não foi bem assimilado. É fundamental.
E nós temos dois viés de processamento de informação, né? Nós temos duas vias de informação, uma rápida e uma devagar, tá? Então, tudo que nós desejamos, né, que nós queremos, que respondemos, a gente tenta responder pela via rápida. Só que, se nós não treinamos efetivamente um conteúdo que precisa ser melhor aprimorado, quando nós vamos responder pela via rápida, a nossa tendência é de errar, porque não foi treinado de modo suficiente, tá? Ela precisava ser respondida da forma lenta. E como, né, tem essa tendência, principalmente na matemática, né, de você enxergar o cálculo ali, você intuir e responder ali o modelo, muitos estudantes respondem de uma forma intuitiva, usando a via rápida do processamento de resposta, e erram sem entender por que que erraram, assim, entendendo que a resposta era óbvia. Mas é porque eles não consolidaram ainda, efetivamente, esse processo de treinamento necessário aí para que a resposta fosse rápida. Porque imagina quanto que você já estudou de matemática na sua vida, assim. O quanto que isso já foi processado e quanto que você já treinou isso na vida, né? Então, para você responder pela via rápida, é muito mais fácil, porque já foi treinado efetivamente, né? Já foi consolidado. E para um estudante, por mais que ele não goste ou que os pais entendam que aquilo não é bom, assim, o dever de casa, ele faz parte desse processo de aprendizado, é super importante.
E eu acho que importante é a questão do fato de ser dever de casa. Porque tem muitos pais que acham o seguinte: não, fica o dia inteiro na escola, depois continua na escola, faz mais um tanto de exercício. Ou aqui em Portugal é muito comum deles irem para umas tais explicações. Explicações são aulas particulares. Então, o aluno sai da escola e já vai para essa explicação fazer exercício, estudar e tudo. Isso eu já não acho que seja adequado. Eu lembro muito, eu tive um professor de esqui, quando eu aprendi a esquiar lá nos Estados Unidos, e a minha sorte, eu tive uma sorte dupla. Primeiro que ele havia sido da equipe olímpica americana de esqui. Então, era um cara que conhecia muito, muito, tudo. E ele era professor, então ele entendia do processo da construção do conhecimento. E aí, a gente estudava, depois da aula a gente ia lá para a montanha e ficava esquiando a noite toda, era dessas montanhas que esquiava à noite. E aí ele me ensinou, ficamos umas 4 horas descendo, ele ensinando os procedimentos, as técnicas e tudo e tal. Aí ele virou e falou assim: tá cansado? Não, vamos mais. Não, agora você vai parar um pouco. Nós fomos lá tomar um chocolate quente e falou: agora você está aprendendo. Eu falei: como assim? Agora seu cérebro está meio que organizando as coisas, o seu corpo está processando toda essa informação. Você está num processo de aprendizado agora, nesse instante, mas é fundamental que a gente volte para a montanha depois. Não vamos embora, não. Voltar para a montanha e consolidar esse aprendizado. Aprendi muito bem. Nunca tive um acidente, nunca caí. E depois até comecei a ensinar, né? Ensinei muitas pessoas, parentes e amigos, quando a gente ia esquiar. Não precisa de curso, não. Eu tenho curso na minha cabeça, que foi o meu professor, que foi falando. Mas esse procedimento dele, para mim, ficou muito forte. Eu sempre falei para os meus alunos: olha, terminou a aula aqui, ó. Gente, não é para ficar aqui estudando, não. Agora, vai pega um livro de poesia, vai fazer outras coisas, dá uma relaxa, deixa o seu corpo assimilar esse processo. E mais tarde, vai ter que pegar. Então, chega em casa, abre um livro, abre um caderno, dá uma revisada, vê aqueles pontos e tal. Isso é fundamental.
E não só esse processo, né, de dar um tempinho ali, mas o dormir.
Isso.
A consolidação, ela ocorre, né, dentro de um processo de aprendizado, às vezes 24 horas depois do aprendizado. Então, tudo o que aconteceu depois, em seguida, conta. Né? Então, o fato de não ter voltado nesse aprendizado também conta como negativo, né? Porque não voltou ali naquele processo. Então, na hora, né, do sono, que o cérebro está processando as informações, está verificando aquilo que vai ficar e aquilo que vai embora, né, ele não entende que aquela conexão foi forte o suficiente, que é um sinal para ele que é para aquele conhecimento ficar. Se é frágil, não revisou, não voltou, né, então significa que pode jogar fora. Então, o processo de aprendizado é algo muito dinâmico, né? E a gente precisa pensar desde a metodologia, o estado emocional do aluno, a motivação que ele tem para a apropriação do conteúdo, a forma com que ele se envolve, como que ele se organiza e se direciona com o método, né? Como que ele absorve o método e como que ele aplica isso depois como que ele descansa e retoma esse conhecimento. Então, assim, é um processo contínuo, né? Não é para pensar que o aprendizado aconteceu só lá dentro da sala de aula, dentro daquela uma hora de explicação. Aquele aprendizado, ele ocorre continuamente, né? Por muito mais tempo dentro do cérebro, e não só naquela hora.
Na verdade, cada bloco aqui com a Patrícia, quase que a gente consegue tirar um programa inteiro, né? Nós vamos ter que te convidar várias vezes, viu, Patrícia? Para a gente abordar tópico por tópico. Bom, mas agora a gente vai parar um pouquinho para ouvir um pouquinho mais de música brasileira das Minas Gerais. O que é que vamos ouvir agora, Rui?
Bom, nesse bloco, né, exaltaremos as montanhas de Minas com Clube da Esquina número 2, com Lô Borges, Simplicidade, com Pato Fu, e Paisagem da Janela, com Beto Guedes.
Se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, porque se chamavam homens, se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, 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 calmos.
De tudo se faz canção, e o coração na cor.
diminuindo a cidade, vai aumentando a simpatia. Quanto menor a casinha, ai, ai, mais sincero bom dia. Mais mole a cama em que durmo, mais duro o chão que eu piso. Tem água limpa na pia, ai, ai, tem dente a mais no sorriso. Simplicidade, ai, ai, melhor o nascer do dia. Quanto mais simplicidade, ai, ai, melhor o nascer do dia.
Esquina, número 2, por Lô Borges, Simplicidade, com Fernanda Takai, do Pato Fu, e Paisagem da Janela, interpretada por Beto Guedes. Você está a ouvir Olhar de Lá e de Cá, com Alexandre Gomide e Rui Alexandre. Informação e entretenimento de qualidade.
Já estamos caminhando para o final desse programa e perguntamos, logo no início, qual o significado da expressão rachar os bicos. E aí, Patrícia, poderia dizer para os nossos ouvintes aqui de Portugal o significado de rachar os bicos?
Pode ser morrer de rir.
Morrer de rir, rir muito, exatamente. Eu tentei dar a dica, né? Toda vez que eu falava assim, rachar os bicos, dava aquela gargalhada, né? Não sei se o pessoal pegou a ideia, né? Bom, a Patrícia, né, que é psicóloga, é uma visionária, né? Ela, junto com Raul Seixas, previu a pandemia. E, já se antecipando à pandemia, criou o The Mindset, não é isso?
Exatamente.
Ou seja, um atendimento. Explica pra gente aí como é que funciona.
O projeto é bem complexo. Explica pra gente aí.
Já prevendo a pandemia, como é que.
Você vê que eu sou, como que eu sou visionária. Lá em 2016, né? Eu imaginei.
A necessidade de atendimento à distância, olha só.
À distância. Então, o que acontece é que realmente estudando a neurociência, né, nós percebemos a necessidade do treinamento. E se é tão difícil ainda hoje para os pais entenderem qual a importância do dever de casa como um treinamento para os filhos, e é uma coisa assim, extremamente consolidada, né, já do hábito das pessoas, você imagina quando eu falo que você tem que treinar uma nova mentalidade, uma percepção diferente, né? Ou tem que treinar uma forma de reorganizar o seu processo de aprendizado, de pensar de uma maneira diferente, de modificar o seu estado mental. Então, para já as pessoas pensam que isso não é possível. E segundo, pensar que tem que treinar isso era algo mais difícil ainda para elas entenderem. Foi quando, então, eu desenvolvi junto com uma equipe o The Mindset. Pensando nessa perspectiva do treinamento do mindset, da mudança de perspectiva, né, de visão, de percepção. Porque diante de um problema, de um conflito, é a forma com que você lida com o problema e com o conflito que traz dificuldade para você. A forma flexível ou não que você relaciona e se organiza em determinado conhecimento é que te impacta negativamente ou positivamente. Então, se você tem uma forma de treinar, né, uma mudança de percepção, uma mudança de mentalidade, você pode se relacionar melhor com as pessoas, você pode se organizar melhor diante de situações que antes eram conflituosas. Então, para que as pessoas pudessem utilizar, né, esses treinamentos de uma forma melhor, eu criei uma plataforma com instruções, né, que dão às pessoas pelo seu traço, né, pelo seu padrão de comportamento, entendendo a linguagem que o indivíduo tem como mais importante, que dá a ele uma possibilidade de se organizar, de modificar a sua forma, de treinar uma mudança na sua forma de ver, na sua percepção, para determinadas situações. Então, nós temos dentro do aplicativo The Mindset, que pode ser baixado mesmo no Android ou no iOS, treinamentos mentais, mas que não são joguinhos. Eles são realmente um psicólogo com um programa para você escutar e compreender ali mudanças que você pode fazer, porque ele aplica uma estratégia da cognitiva comportamental a partir, então, de ideias, de pensamentos, de situações que as pessoas colocam como maiores, como dificuldades ou como empecilhos. Então, ajuda no desenvolvimento de atenção, né, no desenvolvimento de uma ampliação de foco, né, para ajudar a encontrar e desenvolver objetivos, né, para ficar mais flexível, para se relacionar de uma forma diferente com a ansiedade, e para se relacionar melhor com as pessoas, né, para desenvolvimento de uma gestão emocional. O aplicativo hoje, ele está dentro de uma plataforma, que é o Psicologia Viva, que é uma plataforma de psicólogos. Então, você tem tanto o atendimento do psicólogo nessa plataforma, quanto a utilização do aplicativo. Né? Então, você faz o atendimento com o psicólogo numa psicoterapia e treina essa mentalidade durante a semana entre uma sessão e outra. Tá? Então, você tem aí um conjunto de recursos, né, necessários para esse enfrentamento de adversidades, para uma ampliação da gestão emocional, para a tão famosa inteligência emocional que as pessoas tanto gostariam de ter, né, de entender como é como se você pudesse ser ensinado, né? É uma metodologia para você desenvolver, desempenhar isso dentro de você. Porque, curiosamente, quando nós falamos de QI de inteligência, quanto inteligente você é para cálculo, para lógicas, né, para o aprendizado de línguas e, né, de uma forma geral, você tem uma boa ideia sobre a sua inteligência. Isso, de forma geral, as pessoas conseguem responder isso de uma forma boa. Agora, quando se trata de uma inteligência emocional, geralmente as pessoas não têm muito esse entendimento, né, do que é uma inteligência emocional, julgam que possuem essa inteligência emocional porque elas se confundem em relação aos seus próprios conhecimentos, como se eles fossem verdades. E são essas verdades, né, de uma forma ali muito sólida que a pessoa tem, que muitas vezes pode também atrapalhar, porque enrijece uma nova posição, dificulta uma flexibilidade mental, né, se vê numa perspectiva diferente, mudar uma posição, se vê no lugar do outro, desenvolver uma empatia, pensar dentro de uma forma mais estratégica, né, desenvolver mais a sua cognição. Então é isso, assim, a proposta do The Mindset é isso, é ser uma plataforma acessível às pessoas para que elas tenham esse desenvolvimento dessa inteligência emocional, dessa gestão emocional que nós precisamos tanto. E para acompanhar esse indivíduo diariamente e em qualquer lugar onde ele esteja. Porque uma coisa é parar para fazer uma psicoterapia, que é importante, é necessário e não substitui, tá? O aplicativo não vai substituir uma psicoterapia. Mas em determinado momento que ele não tem acesso ali ao psicólogo, porque ele já fez a sessão dele naquela semana e ele não vai fazer outra, ele precisa de um suporte, né? Ele precisa de uma ferramenta, de um recurso que dê a ele de uma forma científica, que dê a ele de uma forma profissional um acompanhamento, um direcionamento, uma possibilidade de uma aplicação do que fazer, de como treinar. Então, tem lá uma situação que ele está extremamente envolvido com uma questão de uma ansiedade grande. Né? Então, você tem lá treinamentos mentais dentro do The Mindset que envolvem, né, esse indivíduo ali a partir da escuta do que o psicólogo fala para ele se reconectar com os processos relacionados na sua ansiedade. Então, ele passa a compreender a ansiedade, o que é que está acontecendo, por que que ele aumentou essa ansiedade, quais são as situações que estão ali correlacionadas a esse processo de ansiedade, o que é que ele pode fazer de alternativa internamente, ele com ele, para ele se desenvolver melhor, para ele se relacionar melhor, para ele ter um desenvolvimento, um desempenho melhor emocional. Então, é uma perspectiva de dar autonomia para o indivíduo, levar conhecimento científico, levar cognitivo-comportamental, levar psicologia, levar de uma forma pragmática, né, a aplicação ali de instrumentos para esse indivíduo, para esse sujeito, se reabilitar. É uma reabilitação emocional, cognitiva, que dá a ele uma dimensão maior ali do que fazer, do como fazer, né, de uma forma prática, sobretudo. Eu acredito muito, né, na forma pragmática das coisas, né, e principalmente dentro de um treinamento. Existe hoje, de uma forma geral, pesquisas apontando como que traços de personalidade, como que o envolvimento com o estado de humor de um indivíduo pode estar ali relacionado com doenças no futuro. E Alzheimer é, por exemplo, uma delas. Então, assim, já tem traços, perfis ali da personalidade, como que a pessoa se relaciona com ela, como que ela se relaciona com o mundo, como que é ela em relação a os objetivos, né, as preocupações, e o nível de neuroticismo, que é um dos traços ali da personalidade, é um deles que está ali muito envolvido. Então, esse sujeito está sempre muito preocupado, muito tenso, e ele precisa aprender. E o aprendizado, ele precisa de treinamento, porque eu preciso aprender com uma nova habituação. Então, eu preciso pensar, eu preciso de uma pessoa que me ajuda, que me acompanha dentro desse processo, né, que me ajuda nessa intervenção psicológica, mas eu preciso também de um recurso que me acompanhe, que me faça lembrar, tem ali todo um processo de acompanhamento. Por quê? Porque o aprendizado, ele demora um tempo para ser consolidado. Então, eu estou ali num processo, eu entendi, eu tive um insight, achei uma coisa interessante, mas ocorreu que ali na frente aconteceu uma briga, né? Houve um evento que não foi tão favorável ali para o meu estado de humor, ou uma situação de conflito, e pronto, eu estou de novo naquele, né, mesmo ponto ali, onde eu preciso de um apoio, eu preciso de um recurso, eu preciso de um novo alinhamento. Então, o que está ali nas mãos dele? É o celular, né? O aplicativo. E nós sabemos, né, que as pessoas estão extremamente ansiosas ou deprimidas, elas ficam ali na internet procurando mil saídas. E elas encontram saídas que não são científicas, saídas que são do senso comum. Então tem de tudo, você encontra tudo na internet.
Que pode, inclusive, piorar a situação, né?
Exatamente, exatamente. Então, essa era a minha angústia, sabe? Assim, o meu desejo de ajudar as pessoas, de levar para elas um conhecimento consolidado ali de uma forma científica, padronizado para um conhecimento que ela pode utilizar, né? E para ela não ficar caindo nessa armadilha de, ah, se eu der 3 pulinhos e jogar uma água para trás, então a minha vida muda, né? Se eu comer determinada coisa aqui, ó, todo dia, né? Água com limão todo dia, de manhã eu vou emagrecer, né? Então, assim, que são conhecimentos que são veiculados de alguma forma na internet e tem lá pessoas, seguidores, likes, como se isso fosse algo que desse uma confirmação científica, né? Então, nós estamos vivendo hoje um mundo com tanta informação. Exato. Que é muito difícil, tá? Aquilo que é científico, que é consolidado, que é algo real, que você pode confiar, daquilo que não, que é sensacionalismo, né? Que veio de uma pessoa que não tem uma formação, né, adequada, suficiente para falar aquilo que ela está dizendo, que ela está falando. Então, me preocupa, né? Me preocupa muito aos jovens, que são muito impulsivos, né? Me preocupa aos adultos que estão sofrendo e às vezes têm pouco tempo de procurarem uma informação de maior qualidade, e ao idoso também, que ele precisa desse respaldo aí para esse desenvolvimento emocional também, né, nessa melhor idade que ele está. A humanidade, ela me inspira, né, e eu fico muito implicada nessa situação aí de pensar essa perspectiva de ajudar, né, um indivíduo, ser humano, num crescimento. E pensando nessa perspectiva, é assim, atendendo um indivíduo, né, eu atendo no máximo um casal, né, então são dois dentro de uma hora ali de atendimento. Mas quando eu penso no desenvolvimento de um aplicativo, eu estou me conectando com 1000 pessoas, com 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo, no alcance do celular, do aplicativo, né, do The Mindset, pessoas em Portugal, em Angola, né, utilizando o Mindset também. É muito bacana, que é muito gostoso, assim, você ver, né, como que elas estão utilizando, como que o resultado que elas têm, o que que elas te escrevem, né, em relação à aplicação, o que que elas conseguiram desenvolver a partir do contato com esse treinamento. Então, assim, é muito bom. Eu acho que é isso, né, fazer a psicologia não é só para aquela pessoa que está ali, né, mas é para todo mundo ao mesmo tempo. Então, o conhecimento, ele precisa ser compartilhado. E se tem como ajudar as pessoas, a gente precisa fazer com que esse conhecimento chegue até elas. Uhum. E de uma certa forma, quando a gente pensa nesse momento de pandemia, quando nós estávamos falando lá no primeiro bloco ainda, dessa mudança de paradigma, né, que todas as pessoas agora pensam no seu produto de uma forma diferente, em vender o seu produto de uma forma diferente, as pessoas tinham, lá em 2016, muitos receios em relação à psicologia de forma remota, né? A psicologia de uma forma online, tinham várias ressalvas. Mas hoje, né, nesse momento em que a tecnologia está mais consolidada, claro, mas que nós estamos vivendo esse momento também de mais necessidade por conta dessa situação mesmo da Covid, que, né, realmente, de certa forma, a separação ali, né, física também é importante, porque você vai ao psicólogo, mas você vai de máscara, você vai todo paramentado, aí tem aquela dificuldade de onde você vai encostar, né, e o banho de álcool que você tem que tomar depois, porque, sei lá, se você encostou no quê, no elevador. Então, assim, tem todas essas situações que fazem com que ainda muitos psicólogos estejam atendendo muito mais hoje no ambiente remoto, né? Usando a tecnologia da informação, a gente começa a pensar que essa perspectiva de uma tecnologia que leve o treinamento de uma gestão emocional para as pessoas é muito bom, né? Assim, é formidável pensar que isso pode ajudar, né? Porque é de madrugada, né, que as pessoas muito utilizam, né, a hora que elas estão sozinhas com elas mesmas, né, são momentos que elas estão mais separadas, que elas não precisam com o que estão fazendo, então tem lá o sigilo, né, então tem todo esse acolhimento também. E hoje, dentro da plataforma do Psicologia Viva, que tem o atendimento também psicológico das pessoas, ela se tornou uma ferramenta muito mais completa, porque tem não só o atendimento psicológico, como o treinamento da mentalidade. Então, você tem aí um atendimento muito maior para esse indivíduo, para o ser humano, que no final das contas, o que mais nos importa são as nossas emoções, né? São as nossas percepções, né? São as nossas avaliações, as nossas interpretações. É isso que é o mais importante, né? A forma com que nós percebemos as coisas. É a maneira com que nós nos relacionamos com o mundo, né? Então, quando você vê pessoas que construíram toda uma vida, perderem as suas memórias por uma doença degenerativa, você começa a ter muito mais próximo de você essa percepção, assim, de como que nós somos as nossas memórias, né? Como que nós somos aquilo que nós consolidamos, interpretamos, né? Que nós percebemos. Então, de fato, essa é a nossa maior riqueza. Então, eu fico muito feliz, né, de ver pessoas no mundo inteiro, pessoas tendo esse acesso, e sempre num valor ínfimo, né? Porque a ideia, Zay, de dar essa possibilidade de plataforma para as pessoas é que ela seja sempre acessível. Que diferente do que aconteceu com a psicologia no início, né, de quando a psicologia surgiu, então, assim, aqui no Brasil, a psicologia tem 55 anos. E quando ela surgiu, ela era muito direcionada para uma classe social mais privilegiada, que poderia pagar por esse atendimento. Você vê hoje pessoas de todas as classes buscando psicoterapia hoje, que já é um grande avanço, né? Mas ainda assim tem pessoas que não têm acesso, até mesmo pela cultura de que não entende que tem que buscar um psicólogo, né, ou de achar que o psicólogo não vai fazer uma intervenção científica, ou que ele vai fazer, né, como um amigo dentro de uma conversa de senso comum. Então, tem essa questão cultural também. Mas o trabalho do aplicativo também é mostrar o quanto é científica a intervenção do psicólogo, porque se não fosse, né, não seria possível um treinamento, né? Não seria possível um processo, não seria possível gravar, né, e estar disponível para diferentes traços, né, diferentes padrões de comportamento aí, de uma forma tão individual para as pessoas do mundo inteiro.
Eu acho que, né, se a gente pudesse resumir a mensagem aí que a Patrícia está trazendo para a gente, e que toda essa conversa nossa, eu acho que girou em torno disso. Eu falava sempre muito para os meus alunos o seguinte: ninguém é, todo mundo está. Então, assim, eu sempre começava minhas aulas falando assim: gente, ninguém é. Ah, professor, eu sou burro, ah, eu não aprendo, ah, eu sou aquilo, ah, eu sou depressiva. Ninguém é, todo mundo está. Então, agora, cabe a você, né, dar o passo de transformar, né, o estado em que você está para um estado que você queira se tornar.
Exato.
Isso implica em esforço, sacrifício, força de vontade, motivação e também, muitas vezes, o apoio, né, de profissionais, de amigos, do entorno. Né? O fato de você também ser capaz de mudar não significa que você seja capaz de mudar sozinho. Muitas vezes, né, aí o próprio Vygotsky, né, falava, né, tem coisas que você aprende sozinho, tem coisas que precisa do empurrãozinho ali, né, aquela zona proximal, não é isso?
Isso, exatamente.
Eu falava sempre isso. Eu acho que o mindset, e o seu trabalho, e o que a gente precisa mesmo é isso, que as pessoas tenham consciência de que elas estão. Tudo na vida é transitório. Né? Eu posso me tornar uma pessoa alegre, eu posso me tornar uma pessoa divertida, mas tem que ter o treinamento, tem que ter a orientação. Né? Tem pessoas que têm o dom, tem a capacidade, né? Tem outras que vão precisar da ajuda.
É.
Né? Acho que essa é a mensagem, né?
Sim. E aí, levando em consideração as suas peculiaridades, levando em consideração a sua individualidade, porque o Rui pode ser mais extrovertido, mas o Rui não vai ser extrovertido como a Alexandra é extrovertido. O Rui vai ser o extrovertido como o Rui pode ser. Então, é isso, assim. É isso que o The Mindset faz. Ele leva em consideração as competências e qualidades do indivíduo. E explora, né, essa possibilidade de ampliar os recursos que ele tem para que ele, então, alcance os objetivos que ele deseja.
Bom, Patrícia, a nossa prosa está muito boa, mas é hora de encerrarmos o olhar de lá e de cá. Muito obrigada, Patrícia, com muita alegria, né, que a gente mata, para mim, hoje, um programa muito especial. Patrícia é uma grande amiga, né, então, assim, foi uma forma também de matar a saudade. E apresentar para os nossos ouvintes essa competência de profissional que a gente só tem muito orgulho, né, poder te apresentar aqui em Portugal, te trazer aqui para Braga. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada, queridos ouvintes. Obrigada, Rui. Semana que vem nos encontramos novamente. Foi um enorme prazer estar com vocês e tenham todos uma excelente semana.
O nosso programa está bom demais da conta, mas precisamos terminar. Muitíssimo obrigado, Patrícia, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento, né, pela sua vontade de ajudar e poder transmitir um pouco do conhecimento para as pessoas.
Partilhar conhecimento,
que é fundamental. Obrigado, ouvintes, pela sua escuta, pelo seu interesse no nosso programa. Um grande abraço, Alexandra. Mas antes de irmos para o nosso último bloco musical e encerrarmos o programa, vamos encerrar com um pensamento do psicanalista Carl Jung. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta.
Muito obrigada, Rui e Alexandra, por esse convite. Amei estar aqui com vocês.
Finalizamos, então, o olhar de lá e de cá com toda a poesia de Minas Gerais. Emocione-se com Travessia, de Milton Nascimento, a belíssima canção Jardim da Fantasia, com Paulinho Pedra Azul, e, por fim, Nascente, na voz de Flávio Venturini. Tenham todos uma semana maravilhosa e até domingo que vem.
Então, uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.
Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho pra falar. Só a voz nas estradas. Já não quero parar. Meu caminho é. Oh,
vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver. Solta a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço meu viver.
Andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor. Tua boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais. Maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul. Andei estradas do além, onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul. Andei estradas do além, onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Thank you.
teus olhos.